E nós vamos então iniciar essa série linda, Abençoados para Abençoar, Vivendo a Prosperidade dos Céus e desmistificando alguns termos, né, que às vezes a gente ouve aí fora e já cria uns certos conceitos ou preconceitos ou conceitos equivocados, e precisamos alinhar esses conceitos à palavra. Eu quero começar lendo, não está no script aí, se você puder abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. As bênçãos espirituais em Cristo, lembram desse texto? A palavra diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Até aí, amém? Que declaração linda, hein? Que declaração poderosa, forte. A palavra está dizendo: olha, você já é abençoado. Você já tem o que você precisa para seguir. Você foi escolhido muito antes. Né? A intenção de você de estar na presença do Pai não veio de você. Ele te escolheu primeiro. Ele te perseguiu. Quantos aqui se sentem perseguidos por Deus? Quantos aqui insistiram para ficar longe, mas Ele acaba te arrastando para a presença dEle? Eu sou um desses. Fomos perseguidos por esse amor, como Jonas foi perseguido. E Ele que nos atrai a esse lugar, a essa presença, e nos dá essa identidade de filhos abençoados. E se nós entendemos a realidade e a profundidade desse texto, o nosso estilo de vida, a nossa forma de encarar a vida deve mudar. Deve estar alinhada com esse sentimento, com esse pensamento. E isso significa que você vai ter uma vida que abençoa outros. Que você vai ter uma vida de gratidão. Gratidão. Olha o que diz o texto de Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou primeiro. Essa realidade, queridos. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, as regiões celestiais. Nós somos mais do que vencedores. Isso significa que em cada situação que nós lidamos, cada desafio, o Senhor já tem uma provisão para nós. Talvez você esteja aqui no culto já preocupado com amanhã, com a segunda-feira. Meu Deus, começa tudo de novo. Meu Deus, eu tenho uns prazos. Meu Deus, tem alguns limites aí para eu ter que sanar. Mas ser mais do que vencedor significa que você vai dormir na certeza de que amanhã você vai vencer. Na certeza de que amanhã o Senhor proverá. O Senhor tem uma porção para nós. Por isso que nós podemos caminhar confiadamente, triunfantemente. Sem andar, sabe, o tempo todo cabisbaixo, murcho, xoxo. Não. A palavra diz que nós já somos abençoados. A palavra diz que em Cristo, por meio daquele que nos amou, nós somos mais que vencedores. Então isso deve mudar o nosso estilo de vida. Deve nortear a nossa forma de lidar com as situações. Olha o que diz o autor Robert Morris. Ele é um teólogo, um evangelista, autor de livros maravilhosos. Autor do livro Uma Vida Abençoada, Mais Que Abençoada, e outros livros muito bons. Ele declarou: os cristãos deveriam ser o povo mais generoso da terra. Simplesmente porque nosso coração está transbordando de gratidão. Você é grato ao Senhor? Você é grato por tudo isso que nós acabamos de ler? Você é grato por tudo que nós cantamos? Porque cantamos aqui letras também muito fortes do que Jesus fez por nós. Jesus abriu o caminho. Jesus nos deu acesso ao coração do Pai. E por isso que hoje nós temos essa identidade de filhos abençoados. Então nós, como Robert Morris coloca aqui, deveríamos ser as pessoas mais generosas do mundo. porque nós entendemos que nós recebemos o que não merecíamos. Nós entendemos que nós fomos tratados como não deveríamos. O castigo que nós merecíamos, a morte que nós merecíamos, nós não recebemos. Jesus levou sobre ele. Então isso faz com que nós tenhamos, né, um sentimento de gratidão. E a gratidão, ela é tamanha, né, que te faz festejar, celebrar, compartilhar. Tudo que nós recebemos, a igreja, a reunião, o que nós fazemos aqui todas as semanas, em todos os nossos ajuntamentos, é buscar do Senhor, celebrar aquilo que Ele tem nos dado, e a gente sai para repartir. Para repartir. Cada vez que você sai de uma reunião, que você veio para esse templo, você tem a missão de repartir, de compartilhar, porque isso significa viver uma vida generosa, viver uma vida de gratidão. Eu compartilhei como quando a gente faz aniversário, né? É a coisa mais ilógica do mundo. Você paga uma festa para pessoas que vão falar mal da sua festa, falar mal que comeram pouco. Você gasta pra caramba, e muitas vezes os presentes que ganha não chegam nem na metade do que gastou. Mas a galera quer fazer a festa. O princípio inicial, né, de repartir, de colocar uma mesa farta, de reunir todo mundo, é dizer: olha, estamos felizes, queremos compartilhar essa alegria com vocês, pessoas queridas, amadas. Só que hoje está virando uma competição. A galera quer mostrar qual é a festa maior, qual é a decoração maior. Não importa o que os outros vão. Mas o princípio inicial disso, de você fazer uma festa, de você celebrar um casamento, é compartilhar da alegria com outros. E assim deveria ser a nossa vida como cristãos. Nós somos portadores das boas novas. Nós somos portadores da mensagem de esperança, de alegria, de que as coisas não acabam aqui, de que há esperança no amanhã, de que o Senhor faz novas todas as coisas, de que a misericórdia dEle se renova a cada dia, de que Ele é a nossa força, amém? Então, queridos, é nessa tônica que nós vamos caminhar ao longo desse mês, entendendo que é uma vida abençoada para vivermos como abençoadores. O abençoador, ele é generoso porque ele é grato, porque ele sabe que o que ele tem não vem dele, como a Dai já ministrou aqui muito bem. O que ele tem não vem dele, vem de Deus, por isso ele devolve e por isso ele abençoa outros. Por isso, ao longo desse mês, nós vamos caminhar em duas chaves básicas de pensamento que você precisa aí internalizar, guardar no seu coração e na sua mente. A primeira é: nós precisamos entregar para Deus com fidelidade. Aqueles que são abençoados e vivem para abençoar, é porque eles entenderam que o que têm, eles devem entregar com fidelidade. Eu quero ler aqui com você Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Essa parte final do versículo chega a dar um ânimo, né? Chega a dar uma tônica, assim, um impulso. Meu Deus, tantas bênçãos que não teremos como guardá-las. Nós temos que lembrar do início, temos que lembrar do princípio. O princípio é: tragam ao Senhor, tragam a casa do Senhor, entreguem ao Senhor. Esse versículo, por mais que algumas pessoas se inquietem, não gostem, porque fala de dízimo, mas dízimo é algo bíblico. O princípio central desse texto é fidelidade. O princípio central desse texto é: olha, sejam fiéis. Sejam fiéis e me obedeçam e me coloquem à prova. E vejam se eu não os abençoarei, de forma que transbordará. Vocês não terão onde guardar, ou seja, vocês transbordarão, abençoarão a outros. Nós precisamos aprender sobre fidelidade, gratidão e generosidade, queridos. Esse é o nosso estilo de vida como cristãos. Nós precisamos aprender a entregar a parte de Deus como sinal da nossa fidelidade. Essa é a primeira chave para uma vida abençoada. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem entrega de todo o coração. Você só dá porque você já recebeu de Deus. E você nunca vai dar mais do que você já recebeu dele. Ou seja, é tudo dele, tudo vem dele. Por isso que o nosso ato de entregar a Deus com fidelidade abre portas. Abre portas dos céus. E uma dessas portas é a porta da prosperidade. E talvez você se inquiete aí, como eu falei, hoje nós íamos dar alguns nomes que estão sendo tratados aí fora de forma banal, mas que a Bíblia trata com muita seriedade. A nossa fidelidade ao Senhor em obediência abre a porta da prosperidade. O problema é que lá fora, sem a luz da palavra, as pessoas estão nos vendendo que prosperidade é ser rico, que prosperidade é ganhar mais dinheiro, ser próspero. Tem curso para ser próspero, tem coach para ser próspero. E prosperidade é um termo essencialmente bíblico. Prosperidade na Bíblia fala de algo que é integral, que envolve toda a sua vida, que não se limita apenas às suas finanças. Prosperidade é a expressão, sabe, daquela expressão que nós utilizamos, shalom, o shalom de Deus, shalom Adonai, significa que a bênção do Senhor nos alcança em todas as áreas. A bênção do Senhor, nós traduzimos shalom como paz, mas de uma forma muito simplista, porque é muito mais além do que uma sensação de paz. É uma paz que é resultado da sensação de que tudo vai bem. É uma paz que é resultado da certeza que Deus me abençoa em todas as áreas da minha vida. Prosperidade quer dizer que a bênção alcança as minhas emoções, a bênção alcança a minha saúde, a bênção alcança os meus relacionamentos, a bênção alcança o meu casamento, a bênção alcança as minhas finanças. Isso é prosperidade. E mais uma vez, não que eu vou ficar rico, mas significa que eu vou viver bem. Que com aquilo que o Senhor me permitir viver e ter, nada vai faltar. Eu vou estar plenamente satisfeito. Viver no shalom de Deus é estar satisfeito e tranquilo, porque a bênção dele tem repousado sobre nós. Isso é prosperidade. Ser fiel ao Senhor, em obediência, em entrega, é abrir a porta dessa prosperidade. Tudo vai bem. A segunda chave que nós vamos abordar bastante ao longo desse mês é administrar para Deus com sabedoria. Se eu entrego com fidelidade, eu abro portas. Eu abro portas. A bênção é consequência da obediência. Eu obedeço, eu sou fiel e as bênçãos do Senhor virão atrás de mim. É o que diz a Bíblia. Mas aí, quando eu sou abençoado, quem sou eu? Quem é você na fila do pão quando você recebe a bênção? Você precisa administrar com sabedoria. Nós precisamos aprender sobre a boa mordomia. Nós precisamos aprender que Deus, Ele não quer ser o nosso sócio. Deus não quer ser o sócio do seu negócio. Às vezes as pessoas batem no peito assim com muito orgulho: Deus é o sócio majoritário da minha vida. Não, Deus é o dono, o único dono. Ele não divide seu reino com ninguém. Então pare de chamar Deus de sócio, entregue de uma vez por todas tudo que você tem a Ele. Ele é dono. Se Ele é dono, o que está sob minha responsabilidade, eu sou o mordomo, eu sou o administrador. Eu administro os recursos que passam pela minha vida. Eu administro tudo que Ele me permite tocar. E como eu tenho administrado esses recursos? A fidelidade abre portas. E a sabedoria mantém essas portas abertas. A sabedoria mantém a comporta do céu aberta e as bênçãos do Senhor circulando sobre nós. Não trata só de uma porção. isolada. Lucas 16, 10 e 11, Jesus nos falou: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Isso é muito forte. Quais são as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem fiéis em administrar as riquezas deste mundo, quem confiará a vocês as verdadeiras riquezas? Quais são? As verdadeiras riquezas estão na mega da virada? As verdadeiras riquezas estão em quebrar a banca aí das casas de aposta? Onde estão as verdadeiras riquezas? Jesus está falando sobre riquezas espirituais. Jesus está falando sobre riquezas eternas. Jesus está falando sobre dons que não são deste mundo. E Ele está nos alertando: olha, se vocês não conseguem administrar as coisas dessa terra, vocês se atrapalham todos, tudo, todo. Vocês não conseguem ser fiéis no pouco. Como será confiado a vocês tesouros eternos? Como será confiado a vocês dons espirituais? Então, queridos, precisamos guardar isso no coração. Nesse tempo, o Senhor vai nos trazer uma prensa sobre como nós temos vivido e exercido a nossa fidelidade para com Ele e como nós temos administrado o que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Porque nós lemos aqui que em Jesus nós já somos abençoados. Talvez você esteja olhando demais para coisas que você gostaria de ter, perseguindo demais coisas dessa terra que você gostaria de ter, e não tem refletido sobre o quanto você já é abençoado. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, a bênção de Deus anda sobre essas duas pernas: fidelidade e sabedoria. Fidelidade para entregar a Deus e sabedoria para administrar aquilo que o Senhor nos confia. Queridos, inevitavelmente nós vamos falar muito sobre dinheiro. E nessas horas, algumas pessoas, a cadeira chega e fica desconfortável. Por mais que ela seja fofinha, eles ficam: vixi, falar de dinheiro, igreja, que negócio é esse, pastor? Queridos, não tem como não falar. Sabe por quê? Dinheiro foi o único espírito que Jesus deu nome, que Jesus disse que concorria com o reino de Deus no nosso coração. Jesus foi claro em Lucas 16, verso 3, nesse mesmo texto onde ele está falando do servo, o servo que é fiel no pouco, fiel no muito. No verso 13, Jesus diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outras versões mais antigas falam: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, né? Mamon era o termo utilizado para o Deus das riquezas daquela época. Então, Jesus deu nome ao dinheiro. Jesus, ele nos ensinou que o dinheiro, ele tem uma carga espiritual. O assunto dinheiro é espiritual. E muitos vivem uma vida cristã dualista. Meu dinheiro, minhas coisas, eu faço do jeito que eu quero. E a minha espiritualidade é o que eu faço na igreja. Queridos, nós fomos chamados para uma vida integral. Jesus não morreu na cruz para 50% da sua vida. Jesus não morreu na cruz para 70% da sua vida. Jesus morreu na cruz para te redimir por inteiro. Um ser integral. Então, toda a sua vida diz respeito ao Senhor. Ele é dono de tudo. Quer você aceite ou não, você só vai estar disputando com o Espírito de Deus. Então, dinheiro é um assunto espiritual, é bíblico. Deixa eu trazer algumas questões aí só para reforçar isso no seu coração. Pesquisando, eu vi que a palavra crer, ela é usada 270 vezes aproximadamente na nossa tradução na língua portuguesa. Crer, uma palavra importante para a nossa fé. O justo viverá pela fé, nós precisamos crer. Então, 270 vezes é repetida porque Deus deseja que nós creiamos, que nós sejamos o povo que vive pela fé e não pelo que vê. A palavra orar, espiritualizando ainda mais a coisa, é usada cerca de 371 vezes, porque Deus deseja que nós tenhamos uma vida de oração, porque a oração reflete o nosso relacionamento com Deus. A palavra amor é usada 714 vezes, porque Deus quer que aprendamos a amar. Amem-se uns aos outros como eu os amei. E aí se repete 714 vezes aproximadamente amor na Bíblia. Mas deixa eu te dizer, a palavra dar é usada 2.162 vezes na palavra. Por que será? Porque Deus quer que aprendamos a sermos generosos. Deus quer que nós entendamos que esse é o DNA dos filhos. Generosidade. Toda a relação de Deus com a humanidade foi baseada no Deus que se doa, que entrega e que pede que nós façamos o mesmo. Ele entregou o seu próprio filho. Ele deu tudo. Tudo. E por isso que nas escrituras esse termo é tão repetido, para que nós entendamos: não existe cristianismo sem entrega. Não existe cristianismo sem dar ao outro. Não existe cristianismo centrado no seu próprio sucesso, na sua conquista pessoal. Nós temos que vigiar até na tentação do servir, porque muitas vezes nós transformamos o servir em algo egoísta. Aqueles que sobem aqui para cantar, tocar, aqueles que servem em todas as áreas. Por quê? Porque nós seremos tentados a fazer isso porque a gente gosta. E se a liderança, se a igreja precisa te remover e entender que estamos precisando de mão de obra em outro lugar, será que você permanece fiel? É aí que o coração é provado. Eu estou fazendo porque gosto, eu estou fazendo porque eu estou me entregando a serviço do reino. Porque o nosso estilo de vida é dar. É dar, é dar. Na certeza de 1 Crônicas 29, 14, tudo vem dele. Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Queridos, o cinto está apertando. Essa casa é uma casa de palavra. Se você deseja viver a palavra, esse é o lugar para você. Mas o cinto vai apertar. Por quê? Porque a palavra nos confronta. Não existe evangelho sem confronto. O evangelho não é confortável. Engana-se. Por isso que a gente deixa a cadeira tão confortável, para que amenize a pancada. Porque a palavra em si, ela não vai ser confortável aqui nesse lugar. Porque ela não é. Porque Cristo não veio para alisar ninguém, alisar pecado de ninguém. Ele se fez servo. Ele nos mostrou um padrão altíssimo. E disse: sejam meus imitadores. Me sigam. Aprendam de mim. Então é alto o padrão. Mas isso não é para nos causar ansiedade, desespero. Ah, não vou conseguir viver essa vida. Não, porque esse mesmo Deus que nos aperta, Ele nos provê. Ele nos dá rotas. Ele nos dá ajudadores. Ele nos mostra caminhos para nós alcançarmos esse processo de fé em fé, de glória em glória. E a mensagem de hoje, porque até agora foi a introdução, tá, da campanha, da nossa série de mensagens, mas o tema da mensagem de hoje é mentalidade de abundância. Dentro da nossa série Abençoados para Abençoar, hoje nós vamos falar sobre como viver com base numa mentalidade de abundância. É outro termo que algumas pessoas não gostam, assim como prosperidade, mas nós já entendemos o que é prosperidade à luz da palavra. Alguns também refletem a abundância muito à riqueza. E a mentalidade de abundância vai além disso. A mentalidade de abundância vai da sua perspectiva de quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? A palavra, nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, que Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos. Que santo significa separado, que significa exclusivo. Ele nos escolheu para sermos exclusivos dele. A palavra também diz em Efésios capítulo 1 que Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ele já tinha um plano para nos trazer à sua família. Então, queridos, quem é Deus para você? Como você enxerga o Senhor? Mentalidade de abundância é entender que esse Deus é grande. E que esse Deus grande escolheu ser meu pai. Escolheu me adotar. Escolheu me separar para seu deleite exclusivo. Então eu preciso me enxergar a partir dessa ótica. E se eu me enxergo nessa ótica, eu não vivo numa mentalidade de escassez. Ah, coitado de mim, pobre de mim. O Senhor não me ouve, ninguém me ouve, ninguém me aceita. Sabe? Não. Eu sou filho amado de Deus. Ele entregou o seu filho, Jesus Cristo, o primogênito, por amor a mim, por amor a todos nós. Então eu preciso entender, eu tenho um Pai que é bom. Eu tenho um Deus que é grande. E eu tenho um Cristo que me garantiu que Ele me daria uma vida abundante. Ou seja, eu estarei satisfeito. Está ali junto do conceito de prosperidade. Não tem a ver com riquezas, tem a ver com satisfação, contentamento. Não, nunca houve promessas de que nós passaríamos por essa terra ilesos. Mas houve promessas de que nós sofreríamos, por mais que isso seja desconfortável. Porque a palavra diz que nós também somos batizados no sofrimento de Cristo. Quando nós descemos as águas, quando nós fizemos uma aliança declarando que nós estávamos morrendo para a nossa natureza pecaminosa e ressurgindo para uma nova vida em Cristo, a palavra também diz que nós compartilharíamos do sofrer de Cristo para compartilharmos da sua glória eterna. Não adianta querer só o bônus da glória. Os sofrimentos vêm de forma diferente para cada pessoa. Não devemos ficar comparando quem tem um sofrimento maior ou menor. Deus permite que nós passemos por sofrimentos, mas nesses sofrimentos nós não podemos perder a nossa mentalidade de vida abundante. Sofrer não significa ausência da abundância de Deus. Eu lembro do profeta Abacuque. Quando você lê o livro de Abacuque, ele começa lá dizendo: até quando, Senhor? Até quando nós teremos que suportar isso? Até quando o nosso povo parece que está esquecido, abandonado por ti? Por todos os lados grita-se violência. O povo está sendo massacrado, injustiçado, oprimido. E ele ouve a resposta de Deus. Deus fala: como assim? Eu abandonei vocês? Vamos entender melhor essa história. E ele termina aquela experiência declarando a sua total rendição e adoração ao Senhor e dizendo: mesmo que não haja fruto na oliveira, mesmo que não haja, né, gado no curral, todavia eu louvarei ao Senhor. Por quê? Porque Ele é a minha força. Ele que me mantém de pé, Ele que me dá o fôlego de vida. Salmo 128, verso 2 diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Essa é a mentalidade de abundância. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Há uma relação aqui nesse salmo entre família, trabalho, prosperidade, felicidade. Se você ler o Salmo 128, fala sobre a mulher desse homem, sobre os filhos desse homem que teme ao Senhor, que é fiel ao Senhor. Ele comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. O problema é que a gente tem um negocinho com o trabalho, né? A gente ouve a palavra trabalho e já quer tirar férias. Já. brasileiro é meio traumatizado com o trabalho. O povo sofrido demais. A gente quer as coisas do jeito fácil. Por isso que brasileiro cai tanto em golpe, né? Porque qualquer promessa de enriquecimento rápido, a gente vai achar o máximo. Eita, será? Será? E aí vai lá nessa promessa de ter, né, um retorno rápido. Mas não tem como. A promessa é: você comerá do fruto do seu trabalho, não dos atalhos, não dos caminhos que parecem fáceis, não da busca pelo dinheiro, mas da certeza que Deus fará o meu trabalho me sustentar. Então, queridos, precisamos estar atentos como nós temos enxergado a nossa vida. Provérbios 15, 13 diz: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Como eu falei, nós somos os portadores das boas novas. Nós somos aqueles que carregam a presença. Nós enchemos os pulmões para dizer que somos casa, somos lugar de Deus, somos habitação do Altíssimo. Ele nos escolheu por morada. Ele não habita mais em templos, mas Ele habita em nós. Aleluia! Então isso deve alegrar o nosso rosto. Isso deve nos fazer andar por aí e ter aquele sorriso de propaganda de creme dental. Vai tudo bem, porque essa é a verdade que é sobre mim. Mas tem crente que passa mais tempo da vida com a cara fechada, ranzinza, que já tem as marcas. Eu tenho marca, mas não sei. Pois vocês vão. Que já tem as marcas de expressões profundas, de tão ranzinza, abusado que é. O povo não quer nem falar, não quer nem chegar perto. Cara fechada, crente murcho. Parece planta que fica sem regar, né? Esperando que alguém olhe para ele. Por quê? Porque se o coração está angustiado, o espírito é oprimido. Muito cuidado. Se você está expressando demais a ausência de alegria, significa que você está passando por alguma prensa. E como você está passando? Por que você está passando? É consequência de alguma decisão errada sua? É consequência da sua mentalidade que não está focada na vida de fidelidade, de sabedoria, de gratidão a Deus? Porque o Senhor conta conosco para espalharmos a sua glória, para espalharmos a mensagem da esperança de que Ele está conosco. Mas aí, por tomarmos decisões erradas, por não administrarmos bem os nossos recursos, por não lidarmos bem com as riquezas desse mundo, muitas vezes andamos com a mente travada, difícil. Tem aquela depressão financeira, né? As pessoas ficam felizes quando o dinheiro entra na conta no começo do mês, e aí vai passando e vão se entristecendo, no final do mês estão tudo murcho. Estou em depressão, estou precisando de psicólogo. Só esperar uns dias e o dinheiro entrar na conta de novo, que a pessoa brilha, a depressão foi curada. Eu já estou diagnosticando isso nos aconselhamentos, é uma depressão financeira, querido. Calma, o dinheiro vai chegar e você vai voltar a sorrir. Mas alguns são oprimidos porque tomam decisões erradas, gastam mais do que ganham, se comprometem além das pernas, e aí fica difícil. A mentalidade abundante nos faz olhar para frente com esperança, mesmo que as coisas não estejam bem. Mais uma vez, eu sei que o Senhor estará lá na segunda-feira, e o Senhor me fará vencer. O Senhor me fará vencer mais um dia. Basta cada dia a sua própria preocupação. Eu gosto dessa versão. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua própria preocupação. Deus vai prover, porque eu vou estar preocupado, desesperado com amanhã. Essa minha mentalidade ou está duvidando da grandeza do meu Deus, ou não está segura da fidelidade da sua vida com Deus. Porque se eu tenho sido fiel, eu posso descansar que Ele vai prover. Agora, se há a sensação de culpa, de condenação, porque eu não tenho sido fiel, aí você tem que resolver isso, e a gente pode resolver hoje. Em nome de Jesus. O nome de Jesus. Então, queridos, precisamos entender que administrar os nossos recursos, que lidar com o nosso dinheiro, é um assunto espiritual. E por isso, Satanás tenta entrar nas nossas vidas para nos destruir, para roubar essa alegria que o Senhor deseja que nós vivamos, as bênçãos que o Senhor deseja compartilhar conosco. Satanás, como diz lá em João 10:10, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a sua alegria. Ele vem para, sabe, trazer confusão. E como ele vai fazer isso? Porque às vezes a gente diz, ah, isso é o cão. Não consegui pagar minhas contas, o dinheiro não deu, isso é o cão, não sei o quê. Não, foi você que foi lá que comprou mais do que deveria, Foi você que tomou decisões erradas. Mas por quê? Porque Satanás usa daquilo que está em 1 João 2, 16 e 17. Ele apresenta para a nossa carne a nossa cobiça. E se você não está firme no Senhor, você vai buscar as coisas dessa terra para se sentir bem. Ah, eu mereço. Trabalhei tanto. A gente começa a criar textos, para justificar as nossas decisões impulsivas. Ah, eu mereço. Eu conquistei isso, eu mereço. 1 João 2, 16, 17 diz: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é você, amém? Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que entrega com fidelidade, aquele que administra com sabedoria, aquele que tem uma mentalidade de abundância, pois sabe quem é o seu Deus. Esse permanece para sempre. Mas aquilo que o mundo nos mostra, você precisa ter isso, você precisa ter isso, você precisa ter mais. Isso, querido, passa. E Satanás vai nos mostrar muito, para você se enrolar cada vez mais. Mas quem aperta o dedinho da compra lá é você, não é o cão, não. Ele só passa assim, ó, com a bandeja. E é você que tem que deixar o fruto do Espírito, do domínio próprio, reinar na sua vida. E parar de achar que é coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça é inclinação para o mal. Mas aquilo que te freia é o Espírito Santo. Essa é a mentalidade que o Senhor deseja que mudemos. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Cristo em João 10:10 disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. Sabemos que essa abundância nós só vamos viver na plenitude da eternidade, mas aqui é um ensaio do céu. Aqui nós podemos viver já essa mentalidade de abundância, mesmo passando por sofrimentos, porque apenas no céu nós estaremos isentos dos sofrimentos, mas mesmo com eles aqui na terra, nós podemos experimentar da satisfação no Senhor. Olha o que diz Provérbios 27:20: os olhos do homem nunca se satisfazem. É verdade ou não é? Ou seja, a natureza carnal nunca vai se satisfazer. Quanto mais você tem, mais você vai querer. Quanto mais você tem, mais você vai gastar. Quanto mais você ganha, mais você aumenta o padrão de vida, e não é suficiente. Por quê? Os olhos humanos não se satisfazem. Não há satisfação plena senão no Senhor. Paulo nos ensinava sobre isso, sobre descobrirmos o poder do contentamento, o poder de sermos satisfeitos, o poder passar por todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela necessidade, eu posso passar pela fartura. Eu posso passar pelo frio, eu posso estar agasalhado. Eu sei passar por todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele me satisfaz, Ele me provê. E rapidamente, eu quero trazer alguns pontos aqui para você refletir sobre quem vive numa mentalidade de abundância. Primeiro, desfruta da obediência que semeou. Se você vive nessa mentalidade de abundância, de que é o Senhor que te satisfaz, você vai desfrutar da sua obediência a Deus. Isaías 1, 19 e 20 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Eita, Jesus. Está comendo coisa podre, irmão? Serão, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. E aí eu fiz uma pergunta para os líderes ontem: vocês têm feito o que sabem que têm que fazer? Nós lemos lá em Malaquias o princípio da fidelidade: sejam fiéis, entreguem com fidelidade e ponham o Senhor à prova, se Ele não abrirá os céus derramando bênçãos sobre suas vidas. Fidelidade, obediência. E aí eu pergunto: vocês têm feito o que sabem que têm que fazer? Porque isso é obedecer, é fazer o que você sabe que tem que fazer. Lá em Tiago disse: nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, estamos pecando. A omissão também é um pecado. A desobediência é a raiz de todos os pecados. E eu compartilhei lá com os líderes: intenção é diferente de obediência. Às vezes a gente ouve palavras aqui, somos constrangidos, ficamos ali envolvidos, emocionados, fazemos declarações públicas: sim, Senhor, eu vou mudar, eu vou colocar isso em prática, voltamos para a realidade. E aí, cadê a prática? Ficou na intenção. Seu coração teve a intenção de, mas obedeceu de fato? Intenção não é obedecer. Ficar na intenção e não colocar a intenção em ação é desobedecer. E para aqueles que desobedecem, não há promessa de bênção. Há pessoas que têm medo de serem amaldiçoados por palavras de alguém. Ah, fulano me amaldiçoou, fulano lançou um mau olhado sobre mim, um olho grande sobre mim. Eu disse: querido, você está em Cristo ou não está? Porque a palavra diz que maldição sem causa não encontra pouso. Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Se você está em Cristo, firme, fiel e constante, não tem maldição que chegue sobre a sua casa. Mas se você está pecando conscientemente, tenha certeza que não é bênção que você vai colher. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Consequência do pecado é maldição. E deixa eu te dizer, nem sempre a consequência do pecado ela tem a ver diretamente com o pecado. Talvez a sua vida financeira toda desgregonhada é justamente por algum pecado intencional, não arrependido, oculto. Pecados trazem maldição, trazem consequência. Então, ao invés de você ter medo do olho gordo do outro, tenha medo de ser desobediente a Deus. Ao invés de você ter medo das palavras do outro, tenha medo de se você não está colocando em prática as palavras que o Senhor te ensina. Porque isso sim pode fazer com que você seja devorado pela espada. Mas ser fiel, obediente. E queridos, obedecer não é só fazer aquilo que a gente faz com alegria, não. Muitas vezes a gente obedece, sabe, com a cara: eu não queria, mas eu vou fazer porque é o Senhor que está mandando. E isso é obedecer. E Deus se agrada disso. Porque de fato você não ficou na intenção, você foi lá e obedeceu. E muita gente fica dizendo: sim, Senhor, eu vou, entrego tudo, abro mão, minha vida é tua, tudo é teu, toma, Senhor. E na segunda-feira, vive a vida como se nada tivesse acontecido, dono do próprio nariz, sem nenhum temor a Deus, a palavra, ao Espírito, e fazendo orações ousadas, cobrando do Senhor. Boas obras não é obediência. Ah, mas eu entrego isso, mas eu ajudo os outros, mas eu sirvo na igreja. Você está obedecendo o que Deus te pediu para alinhar na sua vida? Porque fazer boas obras não é obedecer. Você está tentando substituir aquilo que Deus já te falou, aquilo que Deus já te cobrou. Queridos, desfrutem da obediência que vocês semeiam. Sejam obedientes e vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Segunda característica de quem vive uma mentalidade de abundância: abençoe seus familiares. É bíblico. 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Abençoados para abençoar. Ficou fraco, não foi o coro? Pastor, porque você não conhece minha família, pastor. Porque você não conhece meus parentes. Mas sim, santo, santa. Aqui está só a nata, né? Queridos, quem é que está aqui recebendo essa palavra? Diga assim: eu. Então, quem é que tem que abençoar os parentes e os familiares? Eu. Eles merecem? Não. Mas nós vamos fazer? Sim. Por quê? Por obediência. Eles não merecem, assim como nós não merecíamos. Mas a gente é tentado a só fazer o bem para quem faz bem para a gente. Eita, vou ter que dar presente para fulano porque ele me deu presente. Com esse eu nem preciso me preocupar, não me deu nada. Não é assim, né? A gente só quer abençoar para quem nos dá alguma coisa, quem nos abençoa. Mas a lógica do reino é outra. Eu sou abençoado. Eu recebi sem merecer. E agora ele me diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Entendeu, queridos, que o cinto aperta? A nossa preocupação não é ficar descendo a lenha aqui, não. É que você vive um evangelho verdadeiro. Tem muita coisa aí esquisita em nome de Deus. E tem uma palavra genuína, verdadeira, que se você coloca em prática, você vive e colhe resultados. Abençoe seus familiares, abençoe os missionários em campo. Existem pessoas gastando seus dias sem nenhuma preocupação com riquezas nessa terra, vivendo integralmente para o reino, indo para lugares que eu e você não temos tempo para ir, não temos vontade, não temos desejo e a menor intenção. Não temos tempo para ir para comunidades quilombolas, não temos tempo para aprender Libras, para falarmos do Evangelho com surdos, não temos tempo para irmos para outro continente, para comunidades ribeirinhas, para o sertão, não temos tempo. Mas tem gente que diz: olha, não quero nada nessa terra, não quero diploma, não quero salário, não quero, eu quero gastar os meus dias para o reino. E glória a Deus, porque Ele chama uns para isso. Mas nós, como igreja, temos responsabilidade com estes. Como igreja, nós ainda fazemos muito pouco daquilo que eu sei que é necessidade do nosso povo. Nós abençoamos os missionários aliantes e Kate em Canapi, nós ofertamos na vida deles, que vivem ali integralmente trabalhando com comunidades quilombolas. Nós ofertamos mensalmente para a nossa congregação em Major Isidoro, o trabalho que acontece ali, que está crescendo, florescendo, graças a Deus. Nós contribuímos para um ministério que trabalha com a igreja perseguida, que é o Portas Abertas. Mas ainda é muito pouco. E você pode se comprometer com isso pessoalmente. Tem um texto bíblico aí que fala sobre como Paulo era suprido pela igreja. Paulo só pôde viver o seu ministério intensamente, integralmente, e ser se não o segundo maior autor do Novo Testamento, porque a igreja o mantinha, o sustentava no campo. Abençoe os irmãos da fé mais necessitados. É bíblico. Está aí o texto. Abençoe os irmãos na fé que têm necessidades. E, queridos, nós temos compromisso com isso. Vocês veem ali uma caixa gigante, né? Você pode todo dia que vier à igreja deixar alguma doação. Nós abençoamos famílias que vocês não têm ideia. Abençoamos famílias que nem da igreja são. Abençoamos família com cesta básica. Nós já sustentamos viúvas nessa casa que a igreja não tem ideia. Por quê? Porque isso é bíblico. Precisamos obedecer sem questionar. Meu desafio com a minha filha de 6 anos é incutir isso. Obediência é inquestionável, é imediata e é com alegria. E eu falo para ela já ministrando o meu coração: Saulo, se ligue. Quando Deus fala com você, é inquestionável, é imediato e é com alegria. Porque se não for assim, nós começamos a procrastinar. E aquilo que era intenção se transforma em desobediência, né? Em rebeldia. Abençoe os irmãos na fé mais necessitados. E por último, abençoe o ministério da sua igreja. Abençoe a sua igreja. Paulo nos fala aí que o serviço ministerial, ele supre as necessidades do povo de Deus. E ele transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Então você tem sido alimentado nesse lugar, você tem sido suprido, abençoado. Sua família tem sido bem tratada nesse lugar. Abençoe esse lugar. É bíblico. Abençoados para abençoar. Entregar com fidelidade. Administrar com sabedoria. Tendo a mente de que tudo vai bem porque o Senhor nos satisfaz. Amém? É só o começo dessa série que o Senhor vai mexer bastante em nós. Eu queria te convidar a ficar em pé. Mateus 24, 46 e 47 diz: feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Feliz aqueles que o Senhor encontrar dessa forma, vivendo essa obediência, abençoando, porque entenderam que tudo que tem vem do Senhor. Quando entendermos que administrar bem o que está nas nossas mãos é algo espiritual, nós vamos cuidar bem desse mandamento e desfrutar dos seus benefícios. E nunca pare em você, abençoa sua casa, sua família, seus filhos, a próxima geração. Amém? Então feche seus olhos. Comece a refletir no que você ouviu, no que o Espírito Santo te cutucou aí. Você tem feito o que sabe que tem que fazer? Você tem obedecido? Ou a sua vida tem sido uma caminhada de intenções que não se concretizam? Ou você tem tentado compensar a sua desobediência com boas ações? Deus, ele não nos pede sacrifícios, queridos. Sacrifícios de entregas, de grandes volumes, de sacrifícios físicos, de pagar votos, promessas, de forma a se autoflagelar, não. O sacrifício que o Senhor nos pede é obediência. O sacrifício que chega ao Senhor como aroma suave é obediência. Quer atrair o olhar do Senhor? Quer atrair as comportas do céu sobre a sua vida? Obedeça, alinhe seu coração. Pare de querer fazer só aquilo que te agrada. Isso é perigoso demais, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Ele está sendo dominado toda hora pela cobiça da carne, dos olhos, pela ostentação dos bens. Esses não vão permanecer, mas aqueles que fazem a vontade do Pai permanecerão para sempre. Aleluia. Que nessa hora você possa consagrar todo o seu ser, tudo que você tem, consagrar o que você é, declarar a plenos pulmões de que a sua vida é dele, de que Ele tem liberdade para te governar, para mexer naquilo que precisa ser mexido. Permita que o Senhor traga cura ao seu coração. Nas áreas que precisam ser curadas, confie no Senhor. Pare de viver uma fé que parece que é uma muleta, que você usa apenas para compensar alguns pensamentos. Viva uma fé genuína, uma fé verdadeira. Viva uma fé que entende que a obediência é o que nós temos de maior valor para entregar ao Senhor. Não há nada que nós possamos fazer para pagar o que Ele fez por nós. Não há nada que nós possamos fazer que chegue à altura de responder ao que o Senhor fez por nós, ao que Jesus fez por nós na cruz. A única coisa que nos faz afagar o seu coração é vivermos uma vida para obedecer, é vivermos uma vida de fidelidade. Isso mostra o quanto somos gratos. Lembre da frase lá no começo: se nós bem soubéssemos, nós seríamos as pessoas mais generosas desse mundo. Porque temos muitos, muitos, inúmeros, infindáveis motivos de gratidão para compartilhar.